Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto. Esta é especial, é a primeira em 2021, mas é também a única antes das eleições presidenciais. No caso de Ilhavo, temos já a votação antecipada amanhã, domingo, com 700 ou mais de 700 cidadãos que se pré-inscreveram para evitar a aglomeração do domingo seguinte. Há pelo menos essa expectativa de que o ato eleitoral possa reunir aqueles que são números habituais, eleitores habituais também e uma presença habitual nas urnas, e que por muito que digamos que a abstenção é marcante e é significativa em atos eleitorais, mas em tempo de pandemia todos os dados são relevantes e esta antecipação de voto é também por isso merecedora de chamada de atenção. São 700, mais de 700 os cidadãos que amanhã vão iniciar o seu processo também de participação. Temos Nuno Quiais em representação do Partido Socialista, Carlos Pedro Ferreira em representação do PP para o primeiro programa de 2021, que vai estar centrado nas presidenciais, do que vimos com entrevistas, debates 2 a 2, e foram muitos, um debate geral também com todos os candidatos, depois as rábulas habituais destes processos e também aquilo que é uma grande discussão centrada em torno da pandemia, da oportunidade do ato eleitoral, da oportunidade do ato eleitoral. Sobre tudo isto vão falar os dois representantes destes dois partidos políticos que têm mantido uma presença regular no discurso direto. Nuno Quiais, bom dia, bem-vindo. Estamos agora em contagem decrescente a uma semana do ato eleitoral, mas já não podemos dizer a uma semana, a um dia e a uma semana do ato eleitoral. Os receios de que isto pudesse ser um desastre, uma de duas formas, ou um desastre sanitário ou um desastre de abstenção, pode ficar mitigado, pode ser um receio infundado e o processo trazer uma legitimação, uma participação que seja dentro dos padrões habituais?
Bom dia, muito mais bom dia. Cada vez também para o programa de 2021, queria começar por desejar a todos os ouvintes um êxito de 2021 e fundamentalmente que traga a resolução da pandemia e depois tudo o resto será muito mais fácil para a nossa vida e para o nosso dia-a-dia, uma vez que nos condiciona completamente até este ato eleitoral. Como é lógico, o ato eleitoral em si, como o Carlos acabou de referir, tem estes grandes problemas à sua volta. Não só este peso sobre será que vamos ter uma abstenção recorde num ato eleitoral, numas presidenciais, ainda por cima num ato, ou seja, numa possibilidade de reeleição do presidente. São sempre eleições onde a abstenção é superior a umas presidenciais em que não haja possibilidade de reeleição. Associado a isso, temos a pandemia, temos este estado de emergência que nos obriga a um confinamento quase total, portanto, e vamos abrir o dia das eleições para que as pessoas estassem. É lógico que houve esta quantidade de pessoas que fez o seu pedido para que votassem antecipadamente, no dia de amanhã, nas câmaras municipais, nas sedes dos seus concelhos. É um número bastante considerável a nível nacional, é de levar que as pessoas tenham tido essa iniciativa para também reduzirmos o número de pessoas que temos a votar no dia das eleições. Antecipando este voto, e acho que é algo que também devíamos estar cada vez mais abertos em Portugal, até porque verificámos em outros países que correu bem, que corre bem. Não há qualquer receio de qualquer tipo de fraude que possa vir a existir, porque acho que é um processo bastante simples e claro. Portanto, também poderá ser uma experiência boa para que se possa vir no futuro a adotar também este tipo de procedimentos noutros atos eleitorais. Assim como estamos em plena campanha eleitoral. Portanto, estas pessoas que vão votar amanhã também não vão ter o dito dia de reflexão. dito esse dia de reflexão que está mais do que esbatido por esse mundo fora, e nós em Portugal continuamos a ter esse dia de reflexão antes do ato eleitoral. Portanto, as pessoas amanhã que vão votar, durante o dia todo, vão ter campanha eleitoral, porque amanhã a campanha eleitoral não vai parar. Portanto, é mais uma experiência, mais alguns dados para que seja feita até uma avaliação daquilo que devem ser os próximos atos eleitorais em Portugal, sendo que isso obrigaria e obrigará a uma alteração, eventualmente alterações constitucionais, mas a partir daí os partidos também se devem entender nestas alturas para ter a resolução a estes problemas.
Nuno, se calhar para irmos segmentando por, digamos assim, por tópico, se calhar até será mais dinâmico e interessante, ouvíamos o Carlos então sobre esta questão da forma. Carlos Pedro Ferreira, bom dia. Esta solução escolhida, temos aqui dois domingos, duas alternativas. Este primeiro domingo por pré-inscrição, quem se pré-inscreveu pode fazê-lo, quem não o fez já não vai poder fazer também e ficará para o domingo seguinte. Isto pode ser uma boa solução?
Bom dia a todos. Assim, eu acho que, como estava a dizer o Nuno, eu acho que uma boa solução, e que vai ser provavelmente uma solução, se não for adotada, deveria ser, na minha opinião, que era permitir daqui para a frente, já aproveitando esta questão do Covid, que nos levou a perceber que podemos trabalhar a partir de casa, que podemos trabalhar e comunicar através de plataformas, etc, etc, portanto, passarmos a ter possibilidade do voto eletrónico, o que claramente, não tenho dúvidas, que levará a um achatamento claro, por um lado, da abstenção, porque é cómodo, a pessoa está em casa, pode votar, toda a gente hoje em dia já tem os meios, a maior parte, grande parte das pessoas tem os meios informáticos para poder exercer o seu direito e dever de votar, ou de se abster, mas pelo menos ir lá carregar numa aplicação qualquer, teria que ser criada. Acho que já não há riscos hoje em dia de segurança, porque senão punhamos em causa tudo, porque toda a gente hoje em dia também já faz, grande parte delas, cujo transações, quer de dinheiro, transferências bancárias, etc. Portanto, essa questão está perfeitamente, ou quase, é um cenário hipotético, está balizado. E portanto, essa situação será, com certeza, o futuro. Agora, relativamente à questão que fazes, o que me parece é que, tendo em conta que era altamente previsível que uma situação destas ocorresse, até por causa da época do ano, estamos no inverno, na altura das gripes, etc., que o Governo poderia ter, o Governo e a Assembleia da República, todos discutido este assunto, de maneira já, neste ato eleitoral, essa situação já estar planeada para garantir, ou através do voto eletrónico, que eu sei que não podíamos rapidamente, tinha que haver uma alteração da Constituição, provavelmente, penso eu, mas se calhar ter que haver o alargamento das mesas de voto, haver mais, portanto, um período mais alargado de votos, se calhar, em vez de ser um dia, serem dois dias ou dois fins, sei lá. Uma coisa desse género, além da que já existe agora, que as pessoas poderem votar, portanto, enviarem o seu voto por correspondência, etc, 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 mas também se levantaram aqui algumas questões com esta questão dos votos de correspondência, tinha a ver com um conjunto de pessoas, neste momento, estarem deslocadas, ou seja, estarem os imigrantes, por exemplo, que estão na Suíça, em Luxemburgo, por aí fora, que agora estão aqui, e isto está a levantar uma questão com os consulados, porque efetivamente eles não estão lá e estão aqui, e não há solução para esses. Embora possamos dizer que são uma pequena fatia. Por outro lado, para terminar, para isto ser mais e para haver maior interação, é que, de facto, vamos ver o que é que vai acontecer aos níveis de abstenção, porque eles já eram absolutamente elevados. Eram níveis de abstenção muito difíceis de compreender. Se agora os níveis de abstenção se mantiverem na mesma quantidade, significa, na minha opinião, que aquelas pessoas que normalmente vão votar na mesma. E vai haver aqui um diferencial, que vamos ver, que eu tenho a ideia que são os partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o PCP, são aqueles que a diferença entre o número de apoiantes e o número de votos é menor, porque são pessoas que vão votar mais que os outros, em termos de percentagem, os outros mais no centro-direita, no centro, um bocadinho de centro-esquerda, um bocadinho, não, não são tão, não tem tanta, entre aspas, raça de ir exercer o voto, já que somos poucos, vamos lá todos. E, portanto, não sei se há estudo sobre isso, mas a ideia que eu tenho, é uma percepção, é que nesses partidos a diferença entre a realidade e o número de votos é mais pequena que em outros partidos. Vamos ver o que é que vai acontecer agora, embora não estamos a falar apenas presidenciais, mas podemos falar daqui a seguir mais um pouco, mas, quer dizer, sobre a questão dos debates e a forma dos debates e os apoios de alguns partidos, alguns candidatos, que é uma questão que eu gostaria de falar, que não estou em linha, provavelmente, com aquilo que eu represento aqui, que é o CDS-PP.
Vamos, se calhar, exatamente por aí, e já que utilizamos a palavra nível de abstenção, vamos ao nível das candidaturas ou dos candidatos e daquilo que fomos vendo, do que fomos ouvindo.
Se podia. Sim, não era possível só relativamente a complementar aquilo que o Carlos estava a dizer, e acho também não, relativamente à questão da própria, o ato em si de ser a reeleição, e tudo bem que é fundamental que existam sondagens, mas quando há sondagens com vitórias tão, tão avassaladoras por parte de um dos candidatos, neste caso o recandidato a Presidente da República, isto leva a que o nível de abstenção obrigatoriamente acabe por aumentar, uma vez também não é um incentivo às pessoas a irem votar. Conjugando isto tudo, portanto, não se poderá esperar nestas eleições um grande nível de abstenção.
Vamos pedir, se calhar, ao Carlos, não estando ligado, para tentar fechar o microfone. Estávamos a ouvir aí alguns ruídos de fundo. Nuno, mas insistindo nesta questão, a partir agora para os debates, prestações individuais, entrevistas, tudo o que foi sendo apresentado, os portugueses vão ter um leque alargado de alternativas, e pergunto desta forma, não sei se isto é a forma mais correta, mas vou utilizá-la assim, reais ou fictícias que são apresentadas aos cidadãos?
Assim, os cidadãos têm muitas alternativas por onde escolher. Agora, todos aqueles que queiram, ou seja, que queiram votar completamente esclarecidos, esta campanha acaba por estar ferida por este problema da realização de ações, ou seja, a única forma de estarmos envolvidos ou acompanhar é através dos noticiários, para que se consiga ver aquilo que os candidatos têm a dizer. Quanto aos debates em si, acrescentaram algum valor para a decisão do voto junto do eleitorado, garantidamente, mas as pessoas vão ter que fazer aqui uma avaliação muito clara, sendo que as tricas têm sido muitas, o insulto em campanha também tem sido muito, era algo que não deveria sequer, numas presidenciais acho que não deveria estar a ocorrer, e se calhar fala-se mais de tudo aquilo que não é importante para umas eleições presidenciais do que na realidade aquilo que serão os planos dos diversos candidatos. Fala-se mais de tudo aquilo que é menos bom do que aquilo que na realidade seria bom para que as pessoas decidissem e escolher o seu candidato.
Carlos Pedro?
Pois, eu assisti, portanto, assisti em direto hoje a todos os debates entre os candidatos e, de facto, aquilo... Eu ia dar um bocadinho atrás, que era o Nuno disse que, de facto, o facto de já termos um vencedor anunciado, portanto, antes das eleições, que levará a uma diminuição portanto, a um aumento da abstenção. Pode ser, mas também vai ter um efeito provavelmente nefasto, que é, por exemplo, os apoiantes, vou aqui citar claramente a pessoa, o André Ventura, vão aproveitar essa diminuição da abstenção para aumentarem a sua percentual daqueles que votaram. E, portanto, o número de votos que o André Ventura vai ter não representam a população, porque os seus apoiantes são mais fervorosos e sabem que vão aproveitar essa questão para se aproximarem. De tal maneira que algumas pessoas que eu conheço, sem abrir, agora estou a brincar, nomeadamente a minha irmã, que diz que vai votar na Ana Gomes só porque o grande desejo do André Ventura é ter mais votos que a Ana Gomes. Nem que seja só por isso. Ela vai votar, portanto, a escolha não tem grande, tem uma lógica, que é, eu não quero que aquele gajo ganhe nem morto. Ou seja, eu não quero que ele ganhe ou nunca vai ganhar, mas eu não quero que ele tenha mais votos que Ana Gomes. Portanto, seria uma coisa que, do ponto de vista da democracia, é um dos males da democracia, é esse, é que dá origem a isto. Mas tem que ser, temos que levar com isto, temos que, pois, das duas uma, ou o partido é ilegal, ou então... Agora, quanto ao nível dos debates, foi eu tenho 50 anos, eu nunca assisti a debates tão que não debatem nada do que é importante, em que, nomeadamente porque o André Ventura teve em quase todos, e portanto... Ia para lá com os papelinhos, com as fotografias do Marcelo, com a outra, ia buscar coisas do MRPP da Ana Gomes, quer dizer, coisas que não têm nada a ver com o assunto da discussão, que distraem a discussão, que inervam as pessoas, que as tiram do sério. Até o próprio Marcelo, que é uma pessoa ponderada, conseguiu enervar-se com André Ventura. Ana Gomes, muitíssimo. A Mortágua, pior, estava enjoada, quer dizer, estava, nem conseguia, quer dizer, não conseguia.
Marisa
disfarçar.
Matias, não há Mortágua.
Sim,
a Marisa Matias.
Claro. Quer dizer, o nível de debate chegou a um ponto que não é possível debater e, portanto, não foram debatidas. Tirando o único que foi, vamos dizer, simpático, o Tino de Rãs, pronto, é aquela personagem simpática. Não há ninguém que não possa gostar dele, porque é simpático, mas não é para o presidente, não é? Que leva aquelas coisas e é bastante emotivo naquilo que diz, mas de facto esclarecedor. Eu acho que a única coisa que o debate conseguiu esclarecer, e que acho que é muito importante até, é o caráter da pessoa, o caráter das pessoas, a determinação, aquilo que elas querem. O Marcelo conseguiu focar-se muito bem naquilo que ele é, até quando ele falou sobre, quando foi comentado sobre, por exemplo, o Chega, ele disse, bem, é um partido democrático, o que o presidente pode fazer, pois a gente de vez em quando tem que fazer coisas que não gosta. Okay.
Aí foi a grande marca de distinção para Ana Gomes, não é?
Exatamente, e a grande forma foi a maneira como exatamente, Ana Gomes fez uma coisa, disse, se fosse ela a mandar, que aquilo não existia. Pronto.
Não daria posse, disse que não daria posse.
A um presidente
como André Ventura.
O problema é que ela não pode, mas pronto, ela não sabe.
Ou melhor, há um governo com o Chega.
Sim, mas ela não podia fazer isso. Ia dar um problema do tamanho do mundo, porque seria uma ditadura. Mas a questão não é essa. É que, por exemplo, o professor Marcelo, quando começou os debates, e quando o primeiro candidato com quem eu vi que ele debateu, o representante enfim, apoiado pelo PCP, o jornalista começa o ataque, logo a dizer o que é que ele tinha dito do presidente. E ele começou a defender, e o Marcelo diz, bem, calma, deixe estar. A democracia é isto mesmo. Portanto, a democracia é isto mesmo. Este senhor poder dizer exatamente aquilo que pensa. E eu tenho que ouvir. E temos que ouvir. Depois, a seguir, vamos falar. Quer dizer, pois sempre moderou e temperou os debates. O André Ventura incendiou todos os debates. E conseguindo capitalizar aqueles que já gostavam deles, ainda mais gostariam de gostar. Portanto, pode ir buscar um ao outro. A candidata a candidata do PS, incomodou-se demasiadamente com coisas que não têm interesse nenhum, como aquela questão de ter pertencido ao MRPP e por aí fora, não caso, nem sequer respondi. Portanto, foi tudo muito explosivo. Acho que os moderadores não estiveram à altura de mandar interromper e dizer, ó amigo, ei, desliga. Aliás, no último debate entre todos é que pela primeira vez alguém disse, se alguém se exceder, a gente desliga ao microfone. Pronto, foi a única vez em que se percebeu que era preciso avisar as pessoas que se esticassem muito no tipo de linguagem ou que fosse, ou de insultos, não é? Como André Ventura sobre a candidata do Bloco de Esquerda, dizer que o batom que não estava bem. Quer dizer isto quer dizer, tinha que haver alguém a dizer, senhor doutor André Ventura, esteja lá calado com isso, quer dizer, não? Ou depois ir pegar. Alguém pegar que o André Ventura já tinha defendido pessoas a pôr dinheiro nos offshores enquanto advogado. Pois, quer dizer, ele depois responde bem, então, as pessoas os offshores são legais, eu sou advogado, o que é que eu vou fazer? Estou a fazer, quer dizer, das duas uma, ilegalizamos, quer dizer, o debate teve tudo à volta de nada, tudo menos a presidência. Pouco mais, quer dizer, não vi, mas acho que esclareceu uma coisa, que é, a gente percebeu a maneira que se um André Ventura ou um Tino de Rãs ou o que fosse, fossem presidentes, o que é que eles iam fazer? Eles deixaram muito claro. Eu não serei o presidente de todos os portugueses. Não serei o presidente dos bandidos. Não serei presidente do Ricardo Salgado, nem do Sócrates. Pronto. Esses, nem dos ciganos. Né? Pronto, ele esclareceu e a gente sabe se ele ganhasse o que é que ele ia fazer. E nisso foi claro. E, portanto, deveria ser logo, devia ter, entre aspas, voto zero. Pronto, ok. Ninguém votava nele, estava resolvido. Agora vamos ver o que é que quando uma pessoa diz exatamente o que é que vai fazer, e na minha opinião, são só disparados. E o que é que defende? São só disparados. Quantas pessoas dos portugueses acham que aqueles disparates são aceitáveis e deviam ser implementados pelo Presidente?
Nuno Quiaios, é a guerra pelo segundo lugar a marcar o interesse das presidenciais?
Poderá ser um dos tónicos, se quisermos assim, se fizermos essa análise, se houver essa movimentação, como referiu o Carlos, é que eventualmente poderá haver pessoas que vão ter como única alternativa de voto possível. Vamos votar para que não, o que não deveria ser, a democracia não deveria ser esta a preocupação.
Aqui não é um voto de protesto, é uma espécie de voto útil.
Sim, eu nem sei bem o que é que será, o que é que eu poderia considerar esse tipo de voto, porque há uma coisa também, relativamente à pessoa em causa e ao partido em causa, havendo quanto menos pessoas votarem, maior será a sua expressão final. Daí espero, como é lógico, não haja mesmo qualquer tipo de surpresa, uma vez que se invista em algum tipo de comícios, muita gente nos seus comícios. Agora, em termos de guerra deste segundo lugar, será, provavelmente, será aí que estará, portanto, essa disputa pelo segundo lugar, porque à partida, e segundo as sondagens nos dizem, portanto, será resolvida, as presidenciais serão só com um ato eleitoral e teremos uma reeleição do nosso atual Presidente da República. Portanto, espero é que haja e o dia funcione bem, seja um bom dia também, que não haja depois desse tipo de confrontos, ou que até o ato eleitoral não se agudizem mais e não se extremem mais posições na base do insulto, porque isso então iria colocar ainda, baixar ainda mais o nível deste ato eleitoral.
E nos debates, o que é que o surpreendeu mais?
O que é que me surpreendeu mais nos debates? Eu também não tinha grandes esperanças sobre aquilo que fosse acontecer nos debates, a partir do momento em que sabíamos o tipo, já tanto o caso do André Ventura, já o conhecemos, já sabemos o que ele iria discutir. E no caso dos outros candidatos, nos principais, diria os principais, os que estão associados aos partidos com assento na Assembleia da República, havendo a reeleição, sendo esta uma eleição de reeleição, acaba por, os partidos acabam por apresentar candidatos, não diria para fazer, para cumprir, no caso do Bloco de Esquerda e do PCP, ou seja, acabam por apresentar sempre candidatos para, são os melhores candidatos que eles têm e são as pessoas que eles querem e que indicam. Há aqui claramente, pronto, este vazio em que o Partido Socialista não tem candidato, não apresenta candidato, dá liberdade total aos seus apoiantes e militantes. Há uma candidatura de Ana Gomes, que não é uma candidatura do Partido Socialista, não é uma candidatura na qual o Partido Socialista esteja envolvido. Perdão, há pessoas que estarão a apoiar Ana Gomes, elementos do Partido Socialista, na sua liberdade de escolha e de apoio e de envolvimento neste ato eleitoral, mas sendo que a grande maioria não está a apoiar, não está de volta da candidatura da Ana Gomes, atendendo mesmo a essa liberdade e também a este vazio que acaba por haver nesta falta de representação para este grupo de pessoas. O que leva a que, no caso de Marcelo, acaba por estar representado e ter o PSD e o CDS-PP, que são os partidos que o apoiam e que o apoiaram na primeira candidatura, portanto, estão identificados com ele. Relativamente aos debates em si, àquilo que se destacou mais, em termos de debate, se calhar as prestações do Marcelo Rebelo Sousa acho que acabaram por serem boas, atendendo aos ambientes e às formas como decorriam os discursos, não tanto por aquilo que tinha a apresentar, mas sim pelo comportamento e pela forma que acabou por saber estar nos discursos, atendendo também, sendo ele também já o Presidente da República, uma pessoa com muita experiência, e acaba por ser bastante respeitador de todos os outros candidatos. Relativamente às outras candidaturas que poderiam acrescentar algo mais, também não temos visto, ou seja, também não assisti a nada que marcasse a diferença e que fizesse essa aproximação àquilo que as sondagens dizem, que há aqui esta grande diferença de votos entre um candidato e todos os outros. Portanto, os debates acabaram por, como acabou por referir o Carlos, quase que dar-nos e permitir-nos conhecer mais o carácter de cada um dos candidatos, e com base nisso e naquilo que conhecemos também que está associado a cada um dos seus partidos, podermos escolher e tomarmos a nossa decisão antes de votarmos. E, claro, isto é uma democracia, temos que, obrigatoriamente, reconhecer todo e qualquer que seja o resultado que daqui advenha desta participação.
Os debates que acabaram por centrar-se, e daquilo que fomos vendo também muito nos episódios do dia-a-dia, houve aquela questão do Procurador Europeu, de uma nomeação, o que é que fariam, se demitiam, se pediam admissão, se exigiam ao Governo mudanças. Havia muito esta noção, é a questão da gestão da pandemia, quase ao dia, se a Ministra esteve bem, se as decisões estão a ser bem tomadas, bem fundamentadas, mal fundamentadas. A verdade é que até tivemos aqui uma reunião do Infarmed que juntou os candidatos todos à Presidência da República, creio que por sugestão de Marcelo Rebelo de Sousa, de que houvesse esse envolvimento, pelo menos essa noção de público, de que há um entendimento coletivo, de que a informação é do conhecimento de todos. Isto foi quê? De episódios, de flashes, de situações da vida real? Quando dizem que não se discutiu a essência do cargo de Presidente da República, estão a querer dizer o quê, exatamente? Carlos Pedro Ferreira. Que assuntos é que deveriam ter sido discutidos que não foram discutidos?
Portanto, os debates que eu ouvi todos, não foram minimamente esclarecedores sobre aquilo que seria importante que o Presidente pudesse dizer sobre a sua função, ou seja, o Presidente que nós temos, que já está, a gente já conhece, os que vêm, os que seriam candidatos, tal como eu, que ainda não foram Presidente da República, teriam que poder explicar o que é que fariam como Presidente da República, que coisas é que... Ana Gomes disse algumas coisas e eu não teria aprovado, promulgado esta lei, eu não teria feito isto, não podia fazer aquilo, mas os debates acabaram por ficar ensopados nas discussões de coisas do passado de cada um dos candidatos, sobre coisas que não tinham a ver com o futuro, mas com o passado. Andou-se a discutir o passado do A, o passado do B, o passado do C, o que é que se fosse eu, porque é que fez aquilo, porque é que não fez aquilo, porque é que defendeu aquilo, porque uma vez disse há 20 anos uma coisa qualquer, esteve inscrito naquilo, e portanto não se foi ao ponto que era o ponto que seria, enfim, sobre o presidente. Eu diria, e repetindo o que disse há um bocado, que sobre o cargo do presidente, que tem poderes relativamente limitados, no sentido que são muito extremos no limite de poder mudar o rumo do governo, não é? Que é poder dissolver a Assembleia da República, que pode não promulgar um conjunto de coisas, pode não promulgar e portanto dizer não promulgo isto e portanto tem que corrigir, voltar para trás e para a frente. Tirando isso, é um cargo, na minha opinião, muito, muito diplomático. Tem que ser uma pessoa que perceba o povo, que perceba as pessoas, que as perceba no seu conjunto, que não seja dogmático, que não tenha dogmas, como... Não vou dizer outra vez o nome, já tem um conjunto de preconceitos sobre determinado tipo de etnias, ou de pessoas, ou de situações, e, portanto, desse ponto de vista, tendo em conta que estamos a votar para a Presidência da República e não para um governo, não é para governar, para ponderar e ser ponderado, eu tenho algumas dificuldades, embora não seja uma personagem não é que eu não goste, até gosto do Marcelo, mas acho demasiado mediático e, portanto, com muitos golpes de cintura, demasiados, vira para a esquerda, vira para a direita, tenta...
Está a fazer aí uns gestos, as pessoas em casa não veem, porque ainda não estamos a transmitir estes debates, mas eu creio que, atendendo a esses movimentos do Carlos Pedro Ferreira, queria dizer gingão.
Sim, é bastante, muito gingão. Ele é muito gingão, por exemplo, eu não acredito, esta é a minha convicção, eu não acredito quando ele disse, quando o candidato do PCP, o senhor que estava a entrevistar, disse tudo o que eu tinha dito, que era um aldrabão, que era isto, que era aquilo, não é? Quando ele disse, não tem mal nenhum, faz parte da democracia isto. Que ele não estivesse irritado por dentro com aquilo, mas não demonstrou nenhuma irritação com aquilo. E, portanto, fez aquele papel do moderadíssimo, do que nem em democracia aceita-se tudo, qualquer diferença, qualquer insulto, se um insulto, porque aquilo eram insultos que estavam a ser citados, tinham feito sobre o presidente, sobre o candidato a presidente, em que o Marcelo recebe aquilo com toda a generosidade, que, na minha opinião, não pode ser genuíno porque as pessoas não são assim.
Mas não aceitou a generosidade de Ana Gomes quando lhe começou a falar indiretamente de Ricardo Salgado. Ficou nitidamente irritado.
Pois, porque há determinados pontos que o candidato a presidente Marcelo Rebelo de Sousa, provavelmente porque está mais entalado, digo eu, já tem mais dificuldades em aguentar aquela máscara que ele coloca. Ele ali houve algumas situações com alguns dos candidatos, nomeadamente com a Ana Gomes e também com o André Ventura, em que ele não conseguiu esconder o olhar, porque no olhar é muito complexo. Quando a gente está a olhar para os olhos das pessoas, um dos grandes especialistas no olhar de raivas era o José Sócrates. Não conseguia esconder quando estava claramente enervado, com vontade de matar alguém, que media-se no olho. Era só preciso olhar para os olhos. E o Marcelo, houve ali três ou quatro situações, então com o Ana Gomes foi pior, mas também com o Ventura. Os outros não, porque o do PCP não tinha nada, com a Marisa Matias também não. Portanto, ele estava ali como o avôzinho, aquele quase paternal, de ouvir esta malta a falar, esta malta nova, podiam ser meus netos, deixa-os falar um bocadinho, depois eu a seguir, ainda por cima estava com uma grande vantagem, que é já saber que já ganhou. Quando a gente sabe que já se ganhou, não precisa se irritar muito, não precisa puxar muito, porque já ganhou. Portanto, ou já ter ganho, a pessoa está ali no ar. Agora, quando se toca em determinados pontos, como Ricardo Salgado, aquelas coisas todas que aos portugueses muito custam, não é? Porque estamos todos a pagar aquelas coisas todas em que se calhar, não sei, agora estou a inventar, provavelmente que até o Marcelo teve muitas festas e coisas com aquelas coisas que o Benz organizava, que o Salgado organizava. Claro que é complicado, não estou a dizer que seja um jogo baixo de Ana Gomes ter pegado nisto, mas quem fica tocado, e se ficou tocado nesse aspecto, pois é assim.
Mas já agora, Nuno Quiais, já agora, é a propósito desse momento...
Deixa-me só dizer uma coisa, Carlos, que eu ia dizer uma coisa que era para depois o Nuno a seguir responder, porque uma coisa que nestas eleições presidenciais, que é uma coisa importante, é como é que o PS, dada a sua dimensão, porque é que não tem nenhum candidato? Não encontrou ninguém ou não se quis pôr a jeito de perder? Sabendo que o Marcelo já tinha ganho, é melhor não ter nenhum candidato. E, portanto, digo eu, isto é uma pergunta, atenção, porque é inexplicável que o PS não tenha encontrado uma pessoa para quem apoiar ou escolher para ser Presidente da República. Seria dramático que não tivesse.
Não é a primeira vez que o Partido Socialista não apoia um candidato em alturas de reeleição. Assim como o PSD...
Não ter nenhum. Uma coisa é não apoiar. Ana Gomes é uma coisa. Outra coisa é não ter um candidato do PS.
Sim, mas não é a primeira vez que isto acontece. Na reeleição de Cavaco Silva também não fizemos. Assim como o PSD também não apresentou candidato na reeleição de Mário Soares e também não apresentou na reeleição de Jorge Sampaio. Portanto, acaba por...
Estamos a falar no século passado, quase.
Não, estamos já a falar deste século. Jorge Sampaio
Estou a dizer, no Paleolítico, Jorge Sampaio já está mais que velho, já nem me lembro dele.
Já não me lembro dele, mas foi antes do Cavaco.
Cavaco ainda pior, é o dinossauro.
Pronto, mas relativamente a isto, e acabou por se calhar pesar aqui, nestes atos de reeleição, estando o Partido Socialista, estou a conjeturar, portanto, não há nenhuma estratégia definida, nem foi nada aprovado internamente como estratégia para este ato eleitoral, e passado ao Partido Socialista, de que não iríamos ter, porque seria melhor, seria pior, porque o que é que fosse. Portanto, a direção do Partido Socialista decidiu, analisando e atendendo a tudo aquilo que era o momento atual em que estávamos, e decidiu não apresentar nenhuma candidatura. Como é lógico, grande parte dos socialistas, e se calhar uma boa parte dos socialistas, ficou um bocado chateado, porque achavam que sim, que se deveria apresentar um candidato, independentemente da probabilidade inicial de ganhar ou não, deveria existir esse candidato, que mais não fosse para que trouxesse e que houvesse uma discussão política sobre determinados assuntos que poderão ser importantes discutir no âmbito das funções de um Presidente da República, para que o nível fosse ligeiramente superior em termos de discussão política. Agora, o Partido Socialista, ao não apresentar este candidato, temos aqui que ter em conta também, na leitura de quem está na Direção Nacional e quem tem que tomar a decisão, neste caso, o nosso Primeiro-Ministro e todo o Secretariado do Partido Socialista, analisam que, com este Presidente da República, na realidade conseguiram governar em minoria, havendo aqui este reconhecimento democrático por parte do Presidente da República e muitas vezes acabando por apoiar também o Partido Socialista em alguma tomada de posições, aquilo que fazem, a leitura, e estando nós também, uma vez mais a um segundo governo em minoria, atendendo que há esta colaboração, entre aspas, que não é uma colaboração, é uma leitura séria da posição que ocupa como Presidente da República, em que tem que ser o moderador, assim sendo, claramente é mais vantajoso, ou pode ser vantajoso para o Partido Socialista no ato da sua governação, e não vantajoso para o Partido Socialista não apresentar candidato, mas no ato da sua governação, não se imiscuir, não ferindo assim esta relação que existe com o Presidente da República, para que possa, de alguma forma, continuar a haver entendimento durante os próximos tempos no âmbito da governação. E daí que haja muitos elementos, alguns elementos e até de nome, do Partido Socialista, que são neste momento apoiantes e declararam o seu apoio ao Marcelo. Portanto, esta será uma leitura de um militante à distância, que não sei quais foram os motivos para a não apresentação, portanto estarei a fazer uma leitura mais... uma leitura daquilo que poderá ter passado pela cabeça do nosso Primeiro-Ministro. Respondendo à tua questão, não sei se tens mais alguma questão, Carlos.
Não, eu estava. Eu acho que tens razão. É assim, o que eu entendo é assim: o PS, e eu também, eu faria exatamente o mesmo, que é nunca apoiaria a Ana Gomes, porque ela não, até acho que é uma pessoa interessante e defende com convicção as suas posições, mas não tem o perfil de alguma calma, ponderação para ser o que é o cargo da Presidência da República implica. Não é o André Ventura, não tem nada a ver com isso, mas é uma pessoa que é muito impulsiva, que num cargo, para defender as suas convicções e coisas que eu até concordo, grande parte delas, ela, como ela própria disse, se fosse Presidente da República não dava posse a um governo do Chega. Pronto, é impulsiva, não é que seja mau, mas para aquele cargo é que não dá. E portanto o PS não poderia dar apoio a Ana Gomes, exatamente porque iria criar uma facção grande no próprio PS. E, portanto, aliás, nós tivemos aqui, na altura em que Ana Gomes se candidatou, o Alberto Souto Miranda fez logo um post no Facebook também do Mundo a dizer: epá, isto não é um candidato. Peço desculpa, sim, é que me entrou aqui uma chama. Isto não é um candidato. Do, não é uma candidata que possa ser apoiada pelo PS, por isto e por isto. Pois um conjunto de razões, e que eu, não sendo do PS, concordei claramente com o que ele disse. Do ponto de vista, tendo em conta que, a convivência entre o atual Presidente da República e o Governo tem funcionado bem para os dois lados, nomeadamente para o PS, portanto, não porque, como alguns dizem, que o Presidente tem andado com o Governo ao colo, acho que não. O Presidente não, olha para as coisas, acho que nisso o Marcelo tem sido uma pessoa equilibrada, olha para as coisas, quando acha que sim, promulga, quando acha que não, manda para trás e, portanto, olha para as coisas. As pessoas têm memória curta, é que só se lembram daquilo que ele promulga e que concorda. E esquecem daquilo quando ele não concorda. É o que dá jeito. Se a gente quiser olhar ao contrário, vamos. Aliás, o próprio Marcelo disse isso nos debates. Olha, você não tem razão nenhuma, porque foi o presidente que mais leis vetou nos últimos. Desde a história dos últimos 20 anos, desde a democracia. Portanto, essa parte é como se fosse esquecida. Portanto, acho que, do ponto de vista estratégico, tendo em conta que qualquer candidato que o PS colocasse não iria ganhar, porque aquilo é. Pronto, aquilo é um porta-aviões, o Marcelo é um porta-aviões. E sempre que ele estiver, era um bocado, agora vou aqui fazer uma parábola local, era um bocado como o rival quando se candidata. É um porta-aviões, já à partida quase que já ganhou. E tem sido assim, está na ilha, agora vai para a vez, vai. É daquelas coisas que é difícil de combater só com muito trabalho e muito tempo. E muita dedicação. E o Marcelo fez o trabalho de casa muito bem nos últimos 30 anos.
E fez questão, nos debates também de eu acentuar, de alguma forma dizendo isto. Poucos disseram mal de mim até há meia dúzia de meses atrás e agora de repente estão a descobrir os mal todos do mundo.
Exatamente. É que o Marcelo, ele passou nos últimos 30 anos, se calhar 30 anos, porque ele perdeu, quando perdeu a Câmara de Lisboa a primeira vez, com aquela manobra fantástica, andar a nadar no Tejo, não sei o quê, fez uma campanha muito americana no Tejo, exatamente, depois desaparece e depois volta, ele perdeu muita coisa, mas depois colocou-se numa posição ganhadora, com muito trabalho e muita persistência e resiliência, que foi aqueles programas de televisão, comentadores, todos os domingos, passou a ser uma pessoa da casa dos portugueses, uma pessoa que toda a gente gostava, uma pessoa que sofreu as dores de toda a gente, da Judite Sousa, ele passou a ser uma pessoa amada dos portugueses.
Sim, mas ele até nessa questão do comentário é curioso, porque ele até isso foi buscar, que foi dizer ou acentuar que Ana Gomes, no seu comentário político de televisão, não potenciou essa crítica de forma permanente ao longo do mandato.
Exatamente. Portanto, é muito... Respondendo para fechar este assunto, é assim, é evidente que eu, se fosse... PS também não apresentava candidato nesta altura, porque eu não tinha nada a ganhar. Embora os portugueses pudessem ter a ganhar, mas como partido não havia nada, ou então declarava o apoio ao Marcelo Rebelo de Sousa, pronto.
A verdade é que há muita gente no Nuquiais, no seio do Partido Socialista, que não gostou desta opção.
Pois.
Sim, sim.
Isto dá grandes discussões nas redes sociais, vemos isso regularmente em murais de deputados, figuras de referência do pensamento e não sei o quê, que trazem esta discussão quase diária, não é? A propósito de tudo e mais alguma coisa.
Sim, mas é normal que isso aconteça. Não é a primeira vez que este tipo de discussão aconteceu no Partido Socialista, não é algo de novo. Só estamos a repetir, na realidade, e replicar algo que já aconteceu. Agora, atendendo aos dias de hoje, que temos muito mais discussão, uma discussão muito mais fácil, chegamos muito mais rapidamente às pessoas através das redes sociais, daí que se consiga pelo menos saber isso e consegue-se transmitir mais facilmente as nossas posições e termos acesso às posições dos outros. É normal que dentro do Partido Socialista se continue a dizer, isso foi como me referi ainda há um bocadinho. Portanto, aquilo que poderá ter sido a estratégia de quem está neste momento à frente do Partido Socialista, ou seja, da direção do Partido Socialista, terá sido esta decisão estratégica atendendo à governação e atendendo à que está num ciclo de governação, E não querendo aqui ferir esta relação que acaba por existir e que tem acabado por resultar, e até indo um bocado de encontro também àquilo que não são só os vetos que o Marcelo tem marcado na governação do Partido Socialista, quantas e quantas vezes tem dado recados e tem lançado a discussão e criado a discussão, e obrigando dessa forma o governo a intervir em determinados pontos. O Marcelo começou uma série de temas, ou obrigou a que o governo intervisse numa série de temas, começando ele claramente essa discussão. Portanto, não é só os vetos, também há algum condicionamento que acaba por colocar. Isto não é só um mar de rosas, não é só o Partido Socialista apresentar as alternativas e as soluções para todos os problemas que se vão colocando, e o Marcelo dá os seus amenos. Isso não tem acontecido, tem havido, na realidade, se calhar um entendimento bastante bom, conseguindo tanto o Marcelo como o Governo marcar a diferença na gestão das diferenças que o separam. Isto é fundamental para que se consiga criar o equilíbrio para aquilo que nós queremos, que o país precisa, que é uma governação estável, e isso é claramente um dos objetivos do Marcelo Rebelo de Sousa, que enquanto for Presidente da República quer que haja uma grande estabilidade governativa no país, porque também é mais vantajoso para ele, é mais vantajoso para o país, portanto, obrigatoriamente, é isso que ele quer. Quanto aos militantes que gostariam de ter outro candidato, que são claramente também os militantes mais à esquerda, sendo que também haverá outros dentro do Partido Socialista que não sejam tanto à esquerda, mas também que gostariam de ter outro candidato, porque acham que o Partido Socialista se deve apresentar sempre nestes atos eleitorais, é lógico que vão sempre criticando e não gostam deste tipo de opções, porque acham que o Partido Socialista deve estar sempre. Portanto, não é por um outro motivo, é porque se criamos um partido, temos um partido, temos um ato eleitoral, nos devemos fazer representar para que todos os portugueses estejam representados neste ato eleitoral, que contribuir para a discussão, que contribuir para as soluções através da campanha e deste ato eleitoral. O que acontece muitas vezes, os portugueses acabam por, os portugueses, os cidadãos que ao participarem em alguns atos eleitorais acabam por não ter alternativas, porque não se identificam ou acabam por não participar porque não se identificam com os candidatos apresentados. Portanto, quanto maior for a representatividade, estamos também a contribuir para a diminuição da abstenção. Portanto, mas respondendo à pergunta direta, assim, o Partido Socialista é claramente um partido plural, sempre se identificou como tal. Temos que respeitar as decisões da Direção Nacional, até porque passou e foi aprovada numa comissão política bastante alargada, onde tem presença muita, são muitos os elementos que estão presentes. Foi aprovado que não teríamos candidato, portanto, a partir desse momento temos que aceitar, e dentro daqueles que são os candidatos apresentados, os socialistas que estiverem interessados em participar devem associar-se, podem associar-se a quem quiser, podem apoiar quem quiser, e na hora do voto temos que escolher.
Carlos? Tinha levantado a mão?
Sim, eu levantei por duas razões. Uma, o Nuno, que disse agora que, claro, os militantes do PS podem votar em quem quiser, pois claro que podem. Agora até fez-me aquela parábola do Tino de Arrais, quando entrevistado por o Miguel Sousa Tavares, que disse que ainda não sabia quem é que ia votar. O Tino de Arrais ainda não sabia, porque ainda não tinha acabado os debates, e que eventualmente que sabia quem é que ia votar à segunda volta. Mas na primeira, depois percebeu que tinha dito um disparate e disse, não, eu estava a Miguel, eu estava a brincar, claro que vou votar em mim. Mas eu até acredito genuinamente, dentro da genuinidade, agora palavra maravilhosa aqui na minha
genuinidade.
Genuinidade do Tim de Rez, que eu até acredito que ele pudesse não votar nele próprio. Porque, portanto, ele quer, percebeu, faz a sua campanha, etc, etc, as limitações que temos com o Covid, mas depois perceber que se calhar o professor Marcelo, ou, enfim, que seria melhor do que ele, e portanto, se houvesse uma questão de voto útil, por isso é que ele diz que na segunda volta sabe quem é que iria votar, porque na primeira já saberia quem, só se iria à segunda volta numa situação surreal, e portanto numa situação surreal ele saberia quem ia votar, que era nele. Portanto, teve alguma inteligência na brincadeira. Agora...
E a sagacidade de saber que os mandatos são de 5 anos. Importante, esse momento.
Certo. Mas há aqui uma questão, que que eu acho que não foi bem discutida e não foi aproveitada no debate, que criou aqui um problema que nós estamos hoje a viver entre o Governo e o Presidente, que foi, falámos aqui no programa, no último programa, antes do Natal, que eu tinha dito, e infelizmente acertei, que, e o Nuno tinha dito que esperava que não, eu também esperava que não, mas esperava não ter razão, é que isto ia dar no disparate que deu em número de mortes e contágios. E isso, não foi, isso foi uma decisão do Governo e promulgada pelo Presidente, que disse: já chega de confinamento, não podemos tirar a alegria às pessoas de se encontrarem no Natal. E depois temos o que temos agora, que era uma decisão que eu defendi aqui, que disse: se fosse eu a mandar, não havia Natal, ponto final, ficava tudo em casa. E portanto, havia uma regra, uma lei, era uma imposição, e havia, eu não quero dizer que as pessoas não pudessem quebrar a regra, mas é que é uma grande diferença. Eu fazer uma coisa que é legal, e outra coisa é fazer a mesma coisa quando ela é ilegal, e portanto estou a infringir a lei, e portanto a consequência é diferente. Haveria menos pessoas provavelmente a juntarem-se, mesmo com alguma irritação, e eu penso que se tentou encontrar aqui um equilíbrio de satisfação momentânea de todos os portugueses e do próprio Presidente da República a não vetar uma decisão do Governo, que agora tem uma consequência péssima, primeiro por causa do número de infectados e do número de mortes, e uma consequência enorme na economia, que está agora tudo fechado, e vamos confinar pelo menos mais um mês, como aconteceu no ano passado, que, não estou a dizer que não consigo, porque não sou adivinho. Poderia, eventualmente, porque se surgiu agora, e surgiu pós-Natal, é evidente que há uma relação causa-efeito, que não pode ser, somando ao facto de estarmos em janeiro. E, portanto, essa decisão já foi tomada, foi decidida assim, o Governo decidiu, o Presidente da República concordou, e isto é uma situação que deveria ser discutida. Segundo ponto, só para acabar, porque também estamos na hora, é que quando o Presidente manda chamar junto ao Infarmed todos os representantes ou candidatos à Presidência, que não tenho nada contra, acho que sim, eu acho que teria sido, embora eles possam estar lá, seria muito importante reunir a unanimidade da classe médica, que tenho ouvido algumas declarações, por exemplo, do responsável do Hospital de Santo António do Porto e de São João, em que dizem que tudo aquilo que foi decidido, não sobre a contenção da pandemia, da contenção, do tratamento, da lógica, da logística, que nada foi feito e eles não foram ouvidos. Ora, parece-me que isto não pode ser uma decisão, são decisões técnicas de medicina, de médicos, e depois os médicos vão dizer o que é que precisam, e depois o Governo tem que dar as condições. E daquilo que eu percebi, não sei se é verdade ou não, mas eu penso que as pessoas de qualquer responsabilidade não estariam a prestar falsas declarações, que isso não foi, que não foi tido em conta e que devia ter sido discutido nesse âmbito, porque é que a proposta do Marcelo de reunir todos os candidatos à presidência, que não percebem nada de Covid, pronto, em princípio não percebem nada, porque é que não convidaram todos os presidentes ou os diretores dos centros hospitalares, quer privados, quer públicos, para se perceberem assim, e dos médicos e enfermeiros e por aí fora, tipo, e de apoio das pessoas que trabalham nos hospitais, do apoio aos médicos e aos enfermeiros. Dizer assim: olha, isto falta aqui, isto não está a dar, preciso isto. Essas pessoas aparentemente não foram ouvidas. E, portanto, eu acho que era uma questão que devia ter sido discutida também no debate das presidenciais. O Presidente de todos os portugueses tem essa função, esse dever, é chamar, se o Governo não chama, o Presidente chamar a atenção ao Governo, tem que chamar essas pessoas para decisões técnicas.
Nuno, para fechar.
Sim, relativamente aqui à Covid...
Neste momento já se faz aqui a transição das diferentes realidades, muito embora estamos a fechar este tema principal, que foi a eleição presidencial.
É assim, nós, infelizmente, atendendo ao momento em que estamos, claramente tem origem em comportamentos no passado, que estamos a ver, isto é o reflexo daquilo que é consequência, provavelmente, todos os números apontam para isso, dos exageros que tenham acontecido durante o período de Natal, e também, não só isso, mas também aponto, e cada vez mais se estava a ver isso, que é um bocado o cansaço das pessoas, e que estávamos claramente, parece que a baixar a guarda, porque muitas das vezes havia esse facilitismo por parte dos portugueses, criando claramente confianças nos seus mais, no seu ciclo de pessoas, no grupo de pessoas com os quais se convivem, e isso tem-se vindo a verificar, essa baixar de defesas e de guarda, ou seja, a proteção respiratória tem sido claramente descurada, pelo menos é visível, pelo comportamento das pessoas, ao passar na rua, ao passar numa avenida, sendo que dentro das lojas respeitam, porque é obrigatório, senão alguém os irá chamar a atenção. Mas nos espaços públicos assistiu-se a muitas coisas, como se assistiram nos últimos dias a festas que continuam a decorrer por esse país fora, como há pessoas que continuam infectadas e continuam a sair e a fazer a sua vida normal e são encontradas em grandes superfícies comerciais. Tudo isto obrigatoriamente acaba por contribuir para os números que temos, mas fundamentalmente, tirando esse comportamento que poderá ter sido massivo e de grandes facilitismo no Natal, por parte de todos, eu acho que é claramente o cansaço, tudo acaba por estar e condicionar o comportamento das pessoas, o que veio claramente implicar este aumento que, segundo alguns dos especialistas, se não fosse este confinamento, poderíamos ter números a partir do dia 23 de janeiro, números completamente loucos, ou seja, números ao ponto de que o país se calhar não conseguia fazer testes para alcançar aqueles números. Estamos a falar entre mais de 30 mil infectados diariamente, estando nós neste momento, como ainda ontem foi notícia, quase que no limite de testagem, porque não temos capacidade para realizar muito mais exames, do que muito mais testes do que aqueles que já são realizados. E atendendo a que normalmente fazemos a contabilização e controlamos o controle de todos os ciclos, de todas as pessoas que estão nos seus ciclos de amigos, temos aqui um problema que é o controle neste momento, temos em controle um número muito, 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 muito grande de pessoas, e a grande preocupação é neste momento, e acho que é a grande preocupação, e que é o não termos, podermos vir a não ter capacidade nos cuidados intensivos. Há aqui uma grande pressão sobre os cuidados intensivos, além dos internamentos hospitalares. Temos os cuidados intensivos, já temos mais de 600 pessoas, portanto já estamos a chegar à barreira das 700, sendo que o nosso limite são 750 camas em cuidados intensivos.
Obrigado a ambos. Nuno Quiais, do Perdício.
Eu só queria dizer uma coisinha.
Muito bem, Carlos, para fechar.
É porque me parece importante, é porque eu concordo com o que disse o Nuno, que se não fizéssemos agora o confinamento, mas a questão é que não devíamos ter feito o Natal.
Sim.
Porque se não tivéssemos feito o Natal, é claro, não vale a pena estar a bater mais no ceguinho. Se não tivesse havido o Natal, esse problema não se punha agora. E portanto, é uma questão que agora tem que se fazer mesmo, porque agora não há hipótese. Mas, pronto, o mal já está feito. Pronto, não vale a pena. Agora temos que aprender com isto. Esperemos que o Covid... Epá, eu ontem vi uma notícia que fiquei doente, fiquei preocupado, porque dizia, bem, a gente espera que daqui a 10 anos o Covid esteja completamente assintomático. Saiu uma notícia de um jornal de referência. Sim. Quer dizer que o Covid veio para ficar, se calhar informas que a dada altura, se for assintomático, pronto, não há problema nenhum.
É a constipaçãozinha do futuro. É a constipação do futuro.
Pronto, se ninguém morrer com isso, de vez em quando alguém morre com uma gripe, se for nessa magnitude, quer dizer que o nosso sistema se vai adaptar ao novo vírus e, portanto, vamos conviver com mais uma gripe, com mais uma constipaçãozinha. Pronto, espero bem. Uma boa semana para todos. Um abraço.
E quando voltarmos dentro de 15 dias, já com os resultados das presidenciais, com uma referência também, no fundo, à pandemia, já de forma também mais vincada, ainda estaremos no confinamento, e com esta discussão em torno das escolas, se deveriam continuar abertas ou não, que é uma daquelas discussões que apaixona também todo o cidadão durante este período. Ficam os votos de um bom fim de semana e os desejos de que seja possível manterem a segurança. O programa fica disponível já a seguir em terranova.pt.